Gênero e Feminismo.
O debate sobre aborto no Brasil é retomado diante da possível associação entre a Zika e a microcefalia. As mulheres são dos alvos principais da epidemia instalada no país devido à relação possível entre a infecção pelo vírus e a ocorrência de microcefalia em fetos e recém-nascidos. Diante do Zika, como esse debate ressurge e como tem sido conduzido? Quem faz essa análise é a coordenadora do NEPEM UFMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, retomamos, ainda que de forma parcial e muitas vezes distorcida, o debate público sobre o aborto no Brasil para as mulheres grávidas de fetos com microcefalia. Por que esse debate ressurgiu e por que ele ainda é necessário no Brasil, Marlise?
No Brasil, só para esclarecer aí os nossos ouvintes e ouvintes, né, assim, a microcefalia está sendo ainda discutida, mas o aborto no Brasil ele é legal em três situações. Quando é o filho, né, a gravidez é fruto de um estupro, quando você tem fetos anencéfalos e, por último, também em casos de ameaça de vida para a própria gestante, para a própria mãe, né? Então, é importante que a gente esclareça, faça esse debate, porque, infelizmente, a gente sabe que a cena pública vai sendo ocupada, né, de maneira muito distorcida por esse conjunto de eleitos de bancadas religiosas que, ao longo dos anos eleitorais, acabam, por motivos óbvios e eleitoreiros, né, capturando aí esse tema na sua agenda para aumentar seu raio de acesso aos eleitores. Portanto, aí a gente tem aí uma forma muito distorcida, né, muito perversa, de lidar com o tema do aborto, que é um tema delicado, é um tema complexo, mas é um tema que as mulheres e os homens nesse país precisam enfrentar, né? Que o aborto é um tema silenciado porque ele diz muito dessa questão do acesso e do poder de decidir das mulheres sobre elas mesmas, o pleno direito que elas têm sobre a primeira de todas as propriedades, que é o corpo delas próprias. Uhum. E aqui a gente vê, né, todo uma celeuma moral em torno, né, um pânico moral em torno desse tema do aborto, né, como se a descriminalização do aborto significasse quase automaticamente a obrigatoriedade que as mulheres façam o aborto. Essa é uma maneira também distorcida, quase sempre por esses agentes religiosos, né? Então, quando o aborto é permitido, essa liberação não tira o direito daquela outra mulher que não quer fazer um aborto.
E essa questão vai voltar agora para esse caso específico de mulheres grávidas com fetos com microcefalia no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, né?
Há uma proposta que vai ser apresentada ao STF de bioética, né, que tenta garantir uma política pública de planejamento familiar que ofereça a essas mulheres acesso a métodos contraceptivos, incluindo uma ecografia com diagnóstico dessa sequela que é a microcefalia e dê a possibilidade, inclusive, de interrupção da gestação, caso essa seja a vontade da mulher, né? Propostas de ação social para a proteção da maternidade e da infância, né? Inclusive para aquelas mulheres que desejarem levar a gravidez a termo, né, e darem à luz aí uma criança com microcefalia, porque a gente vai ter agora, em uma quantidade muito maior, que as políticas públicas de saúde vão ter que saber lidar com essa proteção da infância, de crianças com essas sequelas que são consequência aí da microcefalia. Mais grave ainda, né, quem é que são as principais mulheres que são prejudicadas no caso dessa epidemia da microcefalia e também da Zika vírus? São invariavelmente aquelas que são mais pobres, são aquelas mulheres que vivem no Nordeste, quase sempre negras, né? Aquelas que estão, de fato, aí, à mercê das políticas públicas, né? Que quando essas políticas públicas falham, são as suas principais vítimas, né?
Marlise, caminhando para o finalzinho da nossa conversa, nessa semana o deputado Anderson Ferreira, lá do PR de Pernambuco, ele é integrante da chamada bancada evangélica, apresentou à Câmara, nessa semana, um projeto de lei que inclui no Código Penal Brasileiro uma punição ainda mais severa para a prática quando realizada em casos de má formação. É algo lamentável, né, nesse
pois
sentido.
Pois é exatamente esse o ponto, né, que a gente chamava atenção no começo da conversa, Soraya. é o oportunismo dessa bancada religiosa para tentar impor o seu padrão de vida, seu padrão moral, a sua visão de mundo para todas as mulheres. Aquela mulher que tem um feto, né, que está carregando uma gravidez de um feto, resultante aí de um caso de contaminação pelo Zika vírus, essa mulher tem que ser obrigada, sob a pena da lei, a levar essa gravidez a termo, né? Além disso, ela ser criminalizada no caso dela não poder tomar a decisão de não querer levar essa gravidez a termo. Aí a gente vai vendo o quão a violência ela ganha contornos institucionais, né? Como essa política de segregação, essa política perversa de criminalização do aborto no Brasil, afeta de maneira muito diferenciada algumas mulheres. As que têm recursos, Soraya, aquelas que têm dinheiro, elas vão pagar um aborto, se caso constatado o caso da microcefalia, se elas desejarem abortar, elas o farão como fazem no Brasil nas clínicas clandestinas. O que é o perverso são aquelas mulheres que não têm esses recursos, que não podem optar pela decisão de terminar essa gravidez e vão ser alvo aí de, mais uma vez, uma sucessão de omissões do Estado, né, que vão deixá-las na conta delas, vai ficar elas tendo que cuidar desses filhos no futuro com todas as dificuldades. E o que a gente deseja é que não sejam sozinhas, né? Mais uma vez, que o Estado não as abandone quando essa gravidez for concluída e essa criança vier ao mundo. E por que, que esse mesmo deputado, por exemplo, não cria uma legislação, um projeto de lei para penalizar os homens que estão abortando dessas mulheres grávidas de fetos de microcefalia? Porque os homens cometem os abortos também, né? Eles não estão carregando o filho na própria barriga, mas eles abandonam as mulheres, não só nesses casos de microcefalia. É impressionante ver as estatísticas de quaisquer casos em que a criança tenha algum tipo de deficiência, essas mães são sistematicamente abandonadas pelos pais dessas crianças. E eu fecho, né, a nossa coluna insistindo nisso. Quando você permite o aborto, em nenhum momento essa permissão implica que a mulher vai ser obrigada a fazer. Então você não restringe o direito de ninguém, mas pelo contrário, você amplia o direito da mulher de decidir sobre si mesma, sobre o seu próprio corpo, né?
Marlise, a gente volta a se falar na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá. Bom dia aí para todos os nossos ouvintes.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir todas as colunas lá no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.